temos o trabalho de Jesus permaneça em nossos corações. Então, hoje nós vamos estudar a convocação dos apóstolos.
Muito bem.
Essa convocação dos apóstolos está em Mateus, no capítulo 10, versículo de 2 a 4, e Marcos, no capítulo 3, versículos 13 a 14, 16 e 19, e Lucas, no capítulo 6, versículo de 12 a 16, e também, porque o texto aqui não aborda o ato dos apóstolos, está no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 13. Então, são quatro listas que nós temos de todos os apóstolos. E, mais ou menos, eles seguem a mesma ordem. São pequenas as variações entre essas quatro listas. Logo, o evangelista Lucas apresenta duas listas. Uma no seu evangelho, aqui no capítulo 6, e outra no Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Muito bem, uma pequena correção é com relação a algumas coisas. Por exemplo, no texto tanto de Lucas como de Marcos, no último versículo, quando fala de Simão o Cananeu, então é bom botar o artigo definido, está se falando de Simão o Cananeu. Muito bem. Um outro ponto que precisa ser lembrado é quando aqui em Lucas, no versículo 12, diz assim: a esse tempo, tendo Jesus subido ao monte para orar, lá passou toda a noite orando a Deus. Nesse local aqui, toda a noite, é bom a gente consertar, porque é assim: e passou toda a vigília orando a Deus. A vigília aí, não que não seja toda noite, se a gente quiser fazer uma interpretação sem critério, mas é porque a vigília é uma palavra técnica usada para determinado ritual, tanto judaico como mais tarde para católicos e etc. Um outro ponto que merece ser consertado é, e aí nos três evangelistas, quando no final se fala de Judas, o traidor. A palavra no original, a traição aqui é uma interpretação da palavra. Isso não está se dizendo que não seja possivelmente traidor. A palavra no original é entrega, entregou. Evidentemente que você pode depois interpretar a palavra entregou no sentido de, ele me entregou no sentido de traído. Mas não se está falando da palavra traição, e sim entrega. O que mais que nós temos com relação ao texto? No versículo 1 de Mateus, repare que começa o versículo 2, no versículo 1 diz assim, que Rustem não analisa aqui nessa parte, ele vai analisar mais na frente, em outro local. Quando, no versículo 1 diz assim, convocaram seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar todas as doenças e enfermidades. É que como os espíritos, aqui os que digitaram a obra, resolveram trabalhar a missão dos apóstolos numa outra localidade, então mais à frente vai ser analisado esse versículo. Então não é que esteja pulado esse versículo, simplesmente está dizendo. Mais na frente nós vamos abordar, porque aqui nós queremos, nessa passagem, abordar a convocação dos 12. Agora, a função que eles vão exercer de curar todas as doenças e enfermidades, expulsar espíritos atrasados, faz parte do texto, só que Rustem está dizendo assim, quer dizer, os espíritos que ditaram obra. Vamos analisar em outra passagem. É a mesma coisa o capítulo 15 de Marcos. Repare que nós pulamos do 14 para o 16, porque o capítulo, o versículo 15, diz assim, e deu autoridade para expulsar demônios. Então, esse versículo 15 deu autoridade para expulsar demônios com relação aos apóstolos. É uma atribuição apostolar que nós vamos, ou melhor, os espíritos vão falar disso mais na frente, em outra lição. Muito bem. Então, com isso, o que as entidades espirituais estão querendo, nesse momento, as entidades que ditaram obras, quatro evangelhos de Rustem, é focar no nome dos 12 apóstolos, a convocação dos 12. Há uma sequência. Pedro é sempre o primeiro, Judas é sempre o último nessa relação. Um outro ponto é Tiago é sempre o segundo nessa relação. Mas é, nós temos aqui algo interessante. Ou André. Mas nós não vamos seguir assim a risco a relação deles na ordem. Porque nós preferimos seguir uma ordem que é da entrada deles no apostolado. Então vamos devagarzinho, vamos falar aqui sobre os 12 apóstolos, um pouquinho. Vai ser logo uma palestra mais informativa, histórica, para a nossa meditação. Eu queria focar aqui uma passagem do Evangelho de Lucas, que diz assim: a esse tempo, tendo Jesus subido ao monte para orar, lá passou em vigília, orando a Deus. Quando se fez dia, e aí está amanheceu, mas a diferença é muito pouco, chamou os discípulos, escolheu entre eles 12, chamando apóstolos. Agora reparem o início do Evangelho de Marcos. Subindo a um monte, chamou Jesus a si os que quis, e esses acudiram o chamado. É muito importante. Jesus subiu um monte, chamou os que quis, e eles acudiram, ou melhor, atenderam o chamado. Então significa que Jesus é quem os convocou, e convocou porque ele quis, ou melhor, dentro de um planejamento. Já havia feito um planejamento no plano espiritual. Esse planejamento, inclusive, já foi colocado e já tinha sido observado pelos profetas no Antigo Testamento. Logo, o texto está dizendo que esses foram aqueles devidamente escolhidos por Jesus. Em outra passagem, ele vai dizer que foi o Pai que deu eles para ele. Então, não foi só uma escolha de Jesus, mesmo que se pensar numa escolha antes da encarnação. Ele está dizendo que essa escolha parte também de um processo atrativo, de um processo de simpatia, de um processo amoroso. E nós sabemos que há um processo magnético de atração, porque não só Jesus os escolheu, mas eles acudiram, eles atenderam imediatamente. Então há uma atração, logo há um fenômeno de simpatia, que nós chamamos, e isso no espiritismo, simpatia é relação, não só de outra vida, mas muito mais do que uma outra vida, de relação espiritual. É? No caso de Jesus, é mais interessante a gente falar de uma relação espiritual, era um espírito afins ao mestre. E Jesus coloca muito bem que quando o Pai deu a eles, o Pai aí seja a lei do amor. Porque como Deus é amor, definição dada no Evangelho, na Epístola de João, na primeira Epístola, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16, que Deus é amor, se nós trocarmos Deus por lei e por amor, fica bem claro, essa simpatia, essa amor que fez com que eles, não só Jesus os chamasse, mas eles fossem também atraídos ou atendidos a esse chamado. Então, é muito interessante isso para todos, inclusive para Judas. Não há aqui nenhuma discriminação. O texto não está fazendo absolutamente nenhuma discriminação. Vai fazer lá o Ato dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 13, que ele não vai citar Judas. Mas aí é interessante, porque ele não vai citar Judas, porque Judas tinha cometido o suicídio e no lugar dele está entrando Matias. Essa aqui é o que vai ser batizado, trocar de nome por Matias. E mesmo assim, Mateus, que vai entrar, Matias, né? Que vai entrar no lugar de Mateus. Sim. Então, ele também fala, né? Mateus e Matias, inclusive, o mesmo nome. Só para em língua diferente. Só para não fazer confusão com Mateus, que tinha antes o nome dele. Eu estou falando com Mateus ou Matias, que tem o nome de Zaqueu. Muito bem. É, Mateus ou Matias é a mesma coisa, quer dizer presente de Deus. Até quando se fala Jó ou Jeófilo, só está de língua diferente, ou João ou Jó. Muito bem. Então, é interessante que esses apóstolos, para ser apóstolos, lá no livro, primeiro, se testemunha da ressurreição de Jesus, se testemunha dos fenômenos de Jesus, dos milagres de Jesus. e segundo, ser testemunha de fenômenos da vida de Jesus e da ressurreição de Jesus. E ser convocado por Jesus. Aí você fala assim, ah, mas então como é que fica Matias e como é que fica, no caso, Paulo? Todos os dois, esse é o décimo, terceiro, décimo, quarto apóstolo, foram convocados por Jesus. Primeiro. Mesmo no caso de Matias, a convocação foi feita uma oração, um fenômeno mediúnico com Pedro, fenômeno de psicocinesia, e a escolha do alvo foi Matias. Então a convocação foi de Jesus. Segundo, ser testemunha da ressurreição de Jesus. Aí você pode dizer, Matias foi testemunha porque ele segue com o mestre para Jerusalém, assiste a crucificação e a ressurreição do mestre e depois vai participar da casa do caminho. E aí as pessoas costumam perguntar assim, mas no caso de Paulo, o 14º apóstolo, não foi testemunha da ressurreição de Jesus e não foi convocado por Jesus, foi convocado sim. Primeiro na estrada de Damasco, e foi uma testemunha claríssima, porque Jesus apareceu para ele, só poderia estar vivo. Então, em todos os casos, nós temos o apóstolo vendo, sendo testemunha da ressurreição. Por que isso é importante? Porque, segundo o Chico Xavier, e o Chico bota isso de forma bastante em relevo, em obra dele, como é no livro Estamos no Além, fala isso, que o ponto principal do cristianismo é a ressurreição. Sem a ressurreição, não teria cristianismo. Porque é o ponto principal, porque o ponto maior e mais importante, não existe nenhum outro que se possa ter como importante, é a imortalidade da alma. Tendo esta verdade, tendo esta compreensão de que somos eternos, que somos filhos de Deus, daí podemos partir para qualquer outra teoria, forma de ver, religião diferente, discussão filosófica diferente, como se encara a vida de forma diferente, etc. Isso é a vontade. Mas o ponto que tem que ser esse comum, sem isso qualquer filosofia desaba, qualquer religião desaba, é a imortalidade da alma. Porque se não morremos, diz Isaías, e Paulo vai repetir, comamos e bebamos, que amanhã morreremos todos. Se morremos. Agora, se não morremos, é igual a Cristo que ressuscitou, então vale a pena. Vale a pena ter uma filosofia de vida. Muito bem. Então, feito isso, já sabemos então que foi por um processo de simpatias que eles foram escolhidos. Mas também há uma passagem no Evangelho que diz que, quando Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 16, nós vamos falar isso mais na frente, devagar, porque Jesus não só deu autoridade para ele, mas deu também poder de ligar e desligar, e deu, como fala Mateus também no capítulo 24, missão para eles aqui na terra, não só o ir de pregar, mas uma missão que está além do tempo. Há passagem do Evangelho que diz que eles têm missão na implantação do reino de Deus. Então eles são espíritos não só afins lá naquela encarnação, mas eles pertencem a um processo de reestruturação da Terra, de reedificação da Terra. São espíritos missionários que estão sempre vindo à Terra com um projeto maravilhoso que levam para Jesus e que mudam a atmosfera evolutiva do planeta. Muito bem. Feito isso, partamos então para a análise deles. Primeiro, fala aí de Pedro. Como é que Pedro foi chamado para o apostolado? Quem levou Pedro para Cristo foi seu irmão André. Apesar de ele ser o primeiro da lista, diz assim, Pedro, o primeiro, repare que Mateus começa assim, é o primeiro depois da organização do apostolado. O primeiro em termos de assumir tarefas, de assumir responsabilidade, de cuidar e montar da administração da casa do caminho, etc, etc. Mas como que ele entrou para o ministério? Sendo convocado pelo seu irmão André. Isso está em João, no capítulo 2. André e João, o evangelista, eram discípulos de João Batista, primo de Jesus. João falava do Messias que tinha de vir. Dizia que o Messias era maior que ele, que ele não tinha capacidade de tirar a sandália dos seus pés. E ele batizava na água, que o Messias viria batizar no fogo e no Espírito. Ou melhor, no amor e na espiritualidade. Muito bem. Um dia, Jesus vinha passando do outro lado do Jordão. Do outro lado do Jordão é Israel. Porque João Batista estava na Transjordânia. Do outro lado do Jordão, que hoje nós chamamos Jordânia. Em Betânia, onde Jesus foi batizado. Por isso que diz, do outro lado do Jordão, do outro lado do Rio. Né? naquela época o rei era grande, hoje ele não é assim tão grande como nós tivemos lá dentro. Ali é certeza, está na Jordânia e fica vendo as pessoas do outro lado, né, em Israel, na outra margem. Então ele aponta para outra margem e diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus. É esse que eu tenho que falar, né, que eu não sou digno de tirar a sandália dos seus pés. Imediatamente, já sabendo que era um processo de sucessão e que maior do que João Batista é Jesus, ao ponto de João não poder dizer que não pode nem tirar a sandália dos seus pés, então João, compreendendo, e André, esse processo, eles deixam João Batista e vão seguir Jesus. Atravessam então o rio, vão para outra margem, chegam até Jesus e falam: mestre, aonde moras? E Jesus diz: vem e vês. Diz a passagem que eles passaram aquela noite com Jesus, recebendo ensinamentos do mestre. Esses foram os dois discípulos que entraram para o apostolado. No outro dia, nós temos a chamada de que João chama o seu irmão Tiago o maior. Não fazia confusão com o outro que é primo de Jesus, que é Tiago o menor, que nós vamos falar mais na frente. Então ele chama o seu irmão Tiago maior, e maior mesmo aí no caso é de idade, né? Ou de tamanho. Muito bem, há essa discussão. Há, as tradições falam com muito mais intensidade para a idade. Muito bem. É, então ele chama o seu irmão Tiago e André chama o seu irmão Pedro. Agora, então, esses dois vão entrar no porto de falar. Vão fazer, então, um quaternário muito interessante. André e Pedro, Tiago e João. Esse quaternário tinha uma sociedade de pesca, aonde na cidade de Betsaida, em Betsaida, é as terras aonde nasceram eles. Principalmente o texto fala claro: André e Pedro nasceram em Betsaida e moravam aonde? Agora em Cafarnaum. Lá em Cafarnaum havia um entroncamento comercial, havia uma coletoria de impostos, que vai ser de Mateus Levi, nós vamos já falar disso. Ali, então, era o local mais importante para o comércio. Por isso, então, que a companhia de pesca funcionava ali. Quando a gente fala companhia de pesca, a companhia de pesca estruturada mesmo. Tinha barco, tinha rede, tinha empregados. A gente sempre fala desses apóstolos com pessoas muito miseráveis, que não tinham nada, etc. Não, eles tinham uma companhia de pesca, porque isso é claro, é companhia, tá? Tinham, inclusive, empregados. E mais, tinha ali perto uma coletoria de impostos, uma coletoria de impostos de peixe, quase sempre, como o peixe era vendido, pelo peixe seco. E para vocês terem uma ideia de que o comércio era importante, tinha até um destacamento comercial. Lembra que ali tinha um centurião, nós já falamos desse centurião, né, que foi pedir a cura de um dos seus. Então, repare que, por ter inclusive o centurião ali como autoridade romana, tinha um destacamento, tinha um policial, ou melhor, romano, para garantir ali o bom funcionamento do comércio. E por que nós sabemos que tinha empregado? Porque quando Pedro e André, João e Tiago vão seguir Jesus, o pai de Pedro e André, perdão, o pai de João e de Tiago, que também fazia parte dessa companhia, o nome dele era Zebedeu, tá certo? Ele, Zebedeu, vai ficar cuidando das redes, do barco, da companhia de pesca, junto com seus empregados. E vai, é lógico, que alimentar o grupo com recursos financeiros. Por que que a gente sabe disso? Porque a mulher dele, Salomé, a mãe de Tiago e de João, como está em Lucas, no capítulo 8, versículo 3, serviu o mestre nas suas necessidades. Perdido, serviu o mestre e os seus, logo os seus apóstolos, nas suas necessidades. Então, Salomé participava também desse grupo, né? Era uma espécie de apóstola, porque ela participava, ela andava com eles e recebia recursos pelo do marido Zebedeu. E dois dos seus filhos faziam parte deste grupo, tá certo? E ela até vai se sentir um direito mais tarde, quando o mestre achava que estava implantando já o reino de Deus na terra, na hora em que ele estava já se aproximando da crucificação, ela, uma dedicada servidora do grupo, juntamente com outras mulheres, Ana, Maria de Madalena e outras, ela resolve pedir algo especial pelos seus filhos. E ela vai pedir a Jesus para que quando ele implantasse o reino de Deus na terra, os seus filhos tivessem condição de destaque. Jesus diz, mulher, você não sabe o que pede. O que pede? Porque se eu for dar a posição de destaque, isso cabe a Deus. Deus é que escolhe. Além do mais, tem um problema. É, quando eu digo que a coisa está próxima, está próximo o fenômeno da cruz. Você está pedindo que eles tenham posição de destaque? Para ter posição de destaque, tem que ir para o batismo, né? Tem que passar por esse sofrimento. O que vai acontecer com o Tiago? Como está no capítulo 12 do livro 4 dos Apóstolos, ele vai ser apedrejado, ou melhor, vai ser morto por Herodes. Herodes vai mandar matá-lo. Então, realmente, esse passou por esse tipo de morte. E João não passou pela crucificação, mas passou por muitos martírios no final da vida. Então, nós temos que André se aproxima de seu irmão Pedro e o convoca. Olha, encontramos o Messias. E ele pergunta, onde que ele é? É de Nazaré. E Pedro fala daquela forma impossível. Mas pode de Nazaré ser alguma coisa boa? É uma cidade tão pequenininha, para vocês terem uma ideia, de todas as cidades lá da Galileia citada por Flávio José, grande historiador judeu, ele nem cita a cidade de Nazaré. Então é a pergunta que faz Pedro, mas pode uma cidade tão pequena? Aí o que que Pedro, André, fala para ele? É muito interessante, ele fala, vem e vês. Aí já não é um lance de você ficar com a argumentação, você vai lá e você vai ver. Eu passei a noite com ele e eu sei o que eu estou falando. A melhor argumentação é conviver com Cristo. Se você quiser saber se ele é ou não Cristo, vai conviver com ele. Muito bem. Então ele vai. O nome do pai de Pedro e André era Jonas. Jonas é a mesma coisa que João, é uma contração. Mas não é diminutivo, é contração. Em vez de eu chamar a pessoa de Rogério, eu chamo ela de Rô. Não é diminutivo, mas é a contração da palavra. Não dá para a gente entender aqui no nosso português que Jonas é a contração de João. Né? Até Jonas tem 5 letras, João tem 4, não é mais um tio. Mas é lá no original. No original é que dá para a gente entender essa contração. Então o nome dele era João, era uma contração de João, muito bem. Era o pai de André e Simão. Quando Simão vai ver, como o seu irmão diz, André, vai e veja, e ele vai, né? Jesus, quando ele se aproxima, diz, Simão, filho de Jonas, ou Simão bar Jonas, bar é filho, Simão, filho de Jonas, tu és Cefas, tu és pedra, e sobre esta pedra reerguerei a minha igreja. Então, ele passa a ser cognominado de Pedro. Não existe a palavra Pedro. Existe a palavra pedra, Jesus chamou ele de pedra, tá certo? Jesus chamou ele de pedra. Cefas em hebraico é pedra, Cefas em grego é pedra, então é rocha. Então Jesus chamou ele de pedra, ele diz, sobre esta pedra, e aí não é sobre Pedro, mas sobre a pedra, ele vai erguer a sua igreja. Ele é a pedra angular. E por que que a gente pode falar assim com firmeza? Que na própria carta de Pedro ele fala, todos nós somos pedras na construção do templo, que é do Cristo, nós somos pedras, somos cartas vivas deste templo, na qual ele, o Cristo, é a pedra do lado, ele é a pedra principal. Então, como se estivesse dizendo assim, ele tem características de pedra. Pedro, ou Simão, tem características de pedra, e sobre essa característica, que é a pedra, vou erguer a minha igreja. A pedra é a sustentação do edifício, ou de um ar. É, agora, com esse negócio do Niemeyer, eu vou me arriscar aqui a falar de informação do Niemeyer, vou me arriscar a falar sobre a arquitetura. Que ousadia. Então, vocês imaginam um ar de pedra, onde você vai colocando pedra na esquerda, na direita, depois você fazer o arco de cima. Para fazer o arco de cima, ele vai desabar. Mas existe uma determinada pedra que fica no meio do arco, que é inclinada, que a colocação dela sustenta as outras e não deixa nenhuma desabar. Por isso que ela é a pedra angular, ela é a pedra principal. Pena que não tem aqui um gráfico, né? Ou aqui um quadro, eu vou mostrar para vocês. Mas é um arco
no meio mesmo da curvatura do arco, eles colocavam uma determinada pedra, que era de tal forma, ela tinha uma inclinação, que ela sustentava todas as outras, e as outras não caíam porque estavam presas nela. E é interessante que quanto mais batia, para que desabasse, mais ela sustentava e prendia as outras. Ela é fundamental, ela é pedra de sustentação. Então, como se estivesse dizendo assim, a pedra principal mesmo, a de sustentação, é o Cristo. Ele é a pedra principal. E Pedro tinha essa característica. E como nós sabemos que na mensagem de Jesus, a mensagem principal que sustenta tudo é o amor, então, como se estivesse dizendo, Simão tinha essa característica também, que é o amor. Né? Não se pode comparar o amor de Simão ou de Pedro com o amor Cristo. Mas é a característica, podemos dizer, a semelhança dessa relação. Há uma semelhança de amor. Pode o outro ser um amor mais humano, etc., mais amor. E ele mostra esse amor de forma maravilhosa. Primeiro, abandonando tudo para seguir o Cristo. Bom, mas os outros também fizeram. Mas ele depois vai além. Ele vai deixar a sua casa para o Cristo montar o seu quartel general. A sua casa vivia a sua sogra, vivia a sua mulher com os filhos. E ele vai pegar a casa e colocar Jesus em Cafarnaum, e a casa vai ficar tumultuada de gente. Ali nós já vimos várias curas que Jesus fez ali, etc. Então, até a casa dele, ele doa. Mais que isso, depois Jesus vai pregar na beira da praia, e era tanta gente que o mestre estava, podemos dizer assim, sendo muito empurrado, tocado pela multidão. Então, para ele poder falar melhor e todos observar, era legal se ele fosse para um barco. Então, Pedro doa o seu barco para Jesus, né? E Jesus vai no barco e aí, olhando para a multidão, ele fala para todos. Não só dou a casa, dou o barco, dou a vida, porque ele vai passar a vida inteira a serviço de Jesus e depois de doar toda a vida, ele vai não querer morrer igual o médico. E pede para ser crucificado sim em Roma, mas de cabeça para baixo. Então realmente ele tem essas características. A característica primeiro é de ir para a cruz, não querer se comparar com o mestre, logo é, podemos dizer, é uma pedra, mas não é angular, né? É sinceramente para ser crucificado de cabeça para baixo e demonstra todo esse amor, essa relação, essa entrega a Jesus. Entregou a sua vida, né? Ele andava com a mulher e com os filhos pregando para todo lado. É Paulo quem fala isso. Também não tem o direito de pregar levando uma mulher como Paulo, como Pedro faz. Então Paulo escreve isso. Então fica bem claro. Ele ia envolver a família nesse projeto, envolveu a sogra, que logo quando a sogra foi curada por Jesus, ela levantou para servir os apóstolos. Então, foi uma entrega total. Foi entrega da família, foi entrega da casa, foi entrega do barco, foi entrega da vida, foi entrega na hora do martírio. Daí essa relação de amor. Bom, André segue Jesus também, né? Vai seguir Jesus, vai se envolver, porque é o primeiro a fazer o ministério com relação aos estrangeiros. Ele solicita que o mestre atenda gregos. Gregos, então, eram de outra religião. Tinha outra característica filosófica, ele é um intermediador, não que Jesus não fosse atendido, mas o Evangelho coloca ele fazendo esse papel justamente com Felipe, então mostra que eles tinham uma relação também para com os estrangeiros, com o primeiro movimento de fora de Israel para atender a gentilidade, para atender toda a humanidade. E André também é solicita na hora do seu sacrifício em Acaia, na Ásia, que fosse crucificado e também foi crucificado de cabeça para baixo. A sua cruz é diferente da de Pedro, que é a cruz na forma de X, é um X, e um X de cabeça para baixo, no caso que ele tinha sido crucificado. Todas as tradições da igreja, inclusive quando a gente chega na Basílica de João de Latrão, onde que tem as esculturas de todos os apóstolos e o ponto principal da vida ou da missão de cada apóstolo, nós encontramos André crucificado nesse tipo de cruz de cabeça para baixo. Bom, essa é a tradição que fala dos pais da igreja. João e Tiago também vão fazer parte desse apostolado. Os dois irmãos vão fazer parte, ainda levam a sua mãe. Muito legal, né? Eles levam a mãe e vão fazer parte do apostolado. São os mais íntimos de Jesus, Pedro, João e Tiago. São íntimos por quê? Quando houve a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, só estavam esses três. Quando houve a chamada ressurreição da filha de Jairo, só estavam esses três. E também no momento mais íntimo que Jesus olha, um anjo aparece para ele, no chamado momento final, antes da crucificação, no Getsemane, no Monte das Oliveiras, só estavam esses três orando ali com Jesus. Dormiam, Jesus acordava, e ali eles foram testemunhas de que Jesus suou sangue, que ele orava, que ele pediu para que seja feita a vontade do Pai, não a dele, e que um espírito, um anjo, veio conversar com Jesus. Muito bem. Esses três eram os mais íntimos. João e Tiago, eles tiveram uma participação muito grande. Eu já falei que Tiago foi o primeiro mártir apóstolo. O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão, mas Estevão não era apóstolo. O primeiro foi Tiago, como está no capítulo 12 do Evangelho de... no capítulo 12 do livro Atos dos Apóstolos. Mas Tiago e João são participantes. Já viram, né? Nesses três episódios de intimidade, só os três estão presentes. E o que nós temos é que eles também, e aqui Marcos fala disso, e é interessante quando a gente fala do Evangelho de Marcos, porque Marcos não era apóstolo de Jesus, Marcos é um evangelista, né? O nome dele era João Marcos, e João Marcos era ligado, era parente de Pedro, e foi Pedro quem editou esse Evangelho. Então, quando se fala em Marcos, se fala das tradições de Pedro. É muito interessante que nessas tradições de Pedro, nós temos o apelido dos dois. O apelido deles é Boanerges. Por que Boanerges? Está aí no, na citação de Marcos. Boanerges porque ele é filho do trovão. Isso por quê? Porque Jesus ia constantemente a Jerusalém. Há caminhos mais fáceis para chegar a Jerusalém. Um bom caminho é pelo local, pelo centro, saindo da Galileia pela zona central, pelas montanhas, se corta caminho, indo pela Samaria, pelas montanhas da Samaria, pelos montes da Samaria. E João e Tiago foram na frente para preparar o caminho, para preparar a hospedagem, para quando que o grupo chegar, que vinha atrás com muita pregação, com muitas curas, etc., já tivesse pousada para eles. E quando os samaritanos, que não gostavam dos judeus, não se relacionavam com os judeus, souberam que eles estavam querendo passar por ali e queriam hospedar, porque estavam indo para as comemorações religiosas em Jerusalém, eles não dão essa hospedagem. Aí João e Tiago voltam, podemos dizer assim, barbarizados. E eles voltam e dizem: Senhor, devemos condenar os samaritanos por não deixarem, né? Quer, Senhor, que a gente mande descer raios do céu e a gente mate todos os samaritanos? Repare que eles estão aí com uma atitude bastante assassina, né? Imagina matar os samaritanos. E que intimidade que tem que ter com fogo, né? Com um raio, né? Para ali falar para o raio, caia lá no samaritano, né? Ordenar os fenômenos da natureza. Então, aí no caso, Jesus chama eles de filhos do trovão, porque tinha de ter muita intimidade com o trovão para poder fazer uma coisa dessa. Agora, se nós pegarmos a expressão hebraica, filho de alguma coisa, esse alguma coisa é sempre a qualidade do filho. Então, filho da luz é o luminoso. Filho da paz é o pacífico, filho do amor é o amoroso, filho de Deus é o ser divino. Logo, filho do trovão é o trovão. É o trovoso, podemos dizer assim. Ou melhor, o que tem, deve ser uma palavra melhor, o que troveja. Ou melhor, o violento, aquele que tem a característica do trovão. No fundo, essa é a explicação mais interessante. Eles são agressivos e perigosos como o trovão. E nós sabemos que isso é bem mesmo verdade, pela forma que eles vão trabalhar depois dessa coisa de Judas como traidor e não como aquele que entrega. Repare, depois nós vamos falar de Judas como discípulo de Jesus, e Judas, apóstolo de Jesus, e Judas tinha uma função. Ele cuidava da bolsa, ou melhor, era o tesoureiro do grupo. E quando lá na casa de Simão, o leproso, na casa de Marta e Maria, as duas irmãs, e de Lázaro, os três irmãos, né? Quando Maria vai derramar, a Maria de Betânia, não confundir com a Maria, com a outra mulher, a gente não sabe se é uma Maria, lá na Galileia também derramou perfume em Jesus, como está em Lucas no capítulo 7. Essa era uma outra mulher que se chamava Maria e que derramou perfume no cabelo de Jesus, no corpo de Jesus, e que disse Jesus que ela escolheu a melhor parte. Como o perfume era caríssimo, podia comprar uma quantidade, era um vidro de alabastro, né? Um depósito de alabastro que ela quebrou e derramou o perfume que era magro, que era caríssimo, que era importado, que precisava de um dia de trabalho de um jornaleiro, ou melhor, daquele que recebe a diária do trabalho, como nós, que está na parábola lá da vinha, que dava um dia para trabalhar das 6 às 6, perdão, para trabalhar das 6 às 6, ganhava um denário, e ali precisava de 300 denários para comprar aquele perfume, então era algo caro, precisava de um dia, um ano inteiro de trabalho sem gastar para poder comprar um perfume daquele. Judas pergunta se não seria melhor aquele dinheiro ser usado para caridade, e ser vendido o perfume e entrava para a bolsa para fazer a caridade. Então ele estava preocupado com a caridade. E João diz no Evangelho que ele não estava preocupado com a caridade, porque como ele cuidava da bolsa do tesoureiro, ele era ladrão. Olha, então isso é uma colocação muito pesada, ele realmente era alguém que estava torvejando, alguém que agiu dessa forma, e uma forma muito agressiva. Primeiro, se Jesus chamava que era ladrão, foi Jesus quem escolheu, está aqui quem o quis, né? E aceitou imediatamente, né? E se ele que tinha a tarefa de tesoureiro foi dada por Jesus, né? Imagina mais uma vez Jesus era o responsável. Então era uma coisa assim, meio uma acusação pesada contra o irmão, e que a gente não deve fazer. Aliás, o Evangelho manda a gente não falar assim dos outros, ainda mais no companheiro de apostolado. E é interessante que Marta fala a mesma coisa com relação a Maria. Senhor, manda Maria parar de ficar aí do teu lado, chorando nos teus pés, derramando perfume, manda ela vir me ajudar. E Jesus diz, ela escolheu a melhor parte. Por que ele também não diz que ela vivia reclamando da irmã, vivia brigando com a irmã, só queria trabalhar, não queria ficar ouvindo a mensagem de Jesus, etc. Olha, da mesma forma, né? Houve no mesmo ambiente uma determinada reclamação e se tomou esse tipo de frente. Então, é simplesmente algo meio que arbitrário e de uma acusação violenta demais. Isso. Então, nós temos aí já esses quatro. Já falando de Pedro, de Tiago, de André e de João. João ainda guarda outra característica. Ele vai ser o autor do quarto evangelho, vai ser o autor do Apocalipse e vai ser o autor de três cartas. Então, ele vai ser o autor de cinco livros no Novo Testamento. O Evangelho, três cartas e o Apocalipse. Outro ponto, ele era o discípulo chamado discípulo amado. O único que fala que era discípulo amado é ele mesmo. Ele, o seu Evangelho, ele se diz que é amado. É lógico que nós estamos aqui questionando que ele não era amado, não, e que ele não era discípulo amado. Né? Mas isso é uma característica. A palavra amado quer dizer Davi. Davi quer dizer o amado. Agora, há uma outra colocação também interessante. É a intimidade. Ele mostrava realmente, pelo menos, esse grande amor por Jesus, porque ele coloca a cabeça no peito do mestre na hora da chamada ceia da quinta-feira, quando Jesus adianta a Páscoa. A Páscoa quer ser na sexta, Jesus adianta para a quinta, porque na sexta ele seria o cordeiro imolado. Muito bem. Então, realmente, ele está com a cabeça no peito de Jesus. Ele guardava uma intimidade com o mestre. Quando Jesus diz, um de vós me entregará, eles ficaram todos discutindo quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser. Olha, inclusive ele, será que ele não tinha firmeza de que não iria fazer? Por que que estavam questionando? Até Pedro também estava falando, será que seria eu? Então isso tudo depois tem que ser pensado lá na frente, quando nós falarmos desse assunto. No entanto, Pedro, curioso, pergunta a ele, você que está com a cabeça no peito, ele pergunta quem é. E ele pergunta, mostrando então essa intimidade. E Jesus o atende, dizendo, para quem eu dei um pouco o olho, e esse que vai fazer essa tarefa, essa função. Então os dois foram testemunhas, tanto João quanto Pedro, que Judas ia ter essa função de entregar o mestre muito bem e não tomar nenhuma confusão. Ainda João ainda tenta esclarecer, dizendo, achava-se que ele saía para pegar o dinheiro e dar para os pobres. Até um pouco antes, ele mesmo disse que ele queria o dinheiro porque ele era ladrão. Agora ele coloca como justificativo que ele queria o dinheiro e ia comprar alguma coisa para dar para os pobres. Isso tem que ser bem questionado. Ele dava para os pobres ou ele era ladrão? Segundo, se ele pergunta sobre a chamada entrega ou traição, e ele era testemunha de que Judas ia fazer isso, por que não? Além do mais, a vida dele é uma vida maravilhosa. Ele escreve o Apocalipse, é tão gigante ele. E diz a passagem que ele foi ao Cordeiro, né, que o Cordeiro foi a ele. Começa o primeiro capítulo do Apocalipse, ele indo à região do Cordeiro, ouvindo a mensagem, o Cordeiro diz: o que você ouviu e viu, escreva no livro. Então tinha uma mediunidade consciente, chegava aí a morar no livro, para ouvir o próprio livro. Segundo ponto interessante, foi martirizado, os martírios muito dolorosos, como naquele do azeite quente, etc. Foi viver como escravo nas minas, na ilha de Pátio, ilha de Pátio que, se o alto permitir, estamos visitando em julho do ano que vem. Então, é lá na ilha de Pátio, ele passou por todo esse martírio, etc. E lá, com o cabelo ao vento, diante daquela natureza, descansando, se a gente pode dizer, descansando, do trabalho forçado nas minas. À noite, ele escreveu o Apocalipse. Repare que nós estamos diante de alguém que é também um gigante. Ele é tão interessante, porque ele também é o primeiro discípulo a estar com Jesus, quando Jesus é condenado, é levado para a casa do sumo sacerdote. Ele já estava lá, Pedro ainda não estava. Pedro queria entrar e foi proibido, e foi ele que intercedeu junto à porteira para que Pedro entrasse. Então ele já estava lá. É muito interessante que ele estava na beira da cruz quando o mestre foi crucificado. Não há a presença de nenhum mar na beira da cruz, e o Cristo dá a sua mãe para ele. Ele, simbolizando toda a humanidade, passa a cuidar de Maria, que ele vai fazer na casa direta. Se oxalá permitir, também ano que vem estaremos visitando em Éfeso, na Turquia, em julho. Agora repare, então ele fica com a mãe e simboliza toda a cristandade. Ele tinha essa capacidade de reconhecer o mestre com intuição. Uma passagem é quando, depois da ressurreição do mestre, eles estavam pescando, estavam em alto mar e não tinham pego nada a noite toda. O Senhor chegou e disse: joga a rede para a direita. E eles tomam a palavra, eles passamos toda a noite, não pegamos nada. Jesus: joga a rede para a direita. Eles jogaram e pegaram uma grande quantidade de peixe. Imediatamente João falou: é o Cristo que está lá, é o Mestre que está lá. Ele tinha essa capacidade intuitiva. Depois que João percebe, se atira no mar e vai. Né? Um outro ponto também muito interessante, que como ele era mais novo do que Pedro, quando os dois recebem a informação de que Jesus ressuscitou, ele vai na frente. Né? Pedro vai na frente, perdão, mas ele passa à frente de Pedro, que era mais novo. Quando chega lá, ele vê o túmulo vazio, mas não entra. Quem entra primeiro é Pedro. Pedro foi o primeiro, então, a perceber dois apóstolos, ali o pano dobrado, que o Cristo havia ressuscitado. Então, nós temos essa atitude de amor. Pedro sai na frente, só perde a corrida por causa da idade. Mas depois dele, o primeiro a entrar no túmulo, porque João não entrou, ficou aguardando o seu amigo Pedro, amigo dele. E nós sabemos que era amigo mesmo, porque está lá no capítulo 21, quando Jesus fala da futura crucificação, o martírio de Pedro. Ele coloca a mão no ombro de João e fala assim: esse meu amigo aqui, o que acontecerá com ele? Jesus diz então que ele, Pedro, irá para a crucificação, seguirá ele no mesmo martírio, e que ele, João, não seguirá nesse martírio. Não quer dizer que não vai morrer, mas só vai passar por esse tipo de martírio, por essa crucificação, quando ele voltar. Ele só vai voltar em 1224, lá na Úmbria, lá na Toscana, no Monte Alverna, quando ele aparece para João Francisco, Francisco João, e ele então é definitivamente crucificado. Agora, como modelo de um novo tipo de homem, um biológico do terceiro milênio. Mas isso é uma outra história. Acho que já falamos aí desses quatro. Vamos seguir aqui a ordem de Mateus, simplesmente por ser o primeiro, e vamos seguir essa ordem. Nós temos então Filipe e Bartolomeu. Já falei para vocês que Filipe era adversário, então tudo indica que Bartolomeu também era. Bartolomeu ou Natanael, é a mesma coisa. Então, é Filipe que leva Bartolomeu e Natanael para Jesus. Ele aceita. E aí, essa relação é que, como ele era também de Betsaida, da mesma cidade originária de Pedro e André, talvez também fosse pescador, fosse desse grupo. Ele, juntamente com André, que parece que ele era bem relacionado, que os dois é que vão intervir para que Jesus atenda os gregos.
Então, são os dois que fazem esse apostolado com relação à gentilidade em primeiro lugar.
Filipe traz Bartolomeu. Bartolomeu ou Natanael, que vai entrar para a história numa noite muito desagradável, que é a noite de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto, que é a data do martírio de Bartolomeu, só que no ano de 1572, quando os católicos massacram os huguenotes ou os protestantes, não só em Paris, mas em várias localidades da França. E junto, lá no Reno, lá no noroeste da França, já quase nas fronteiras com a Alemanha, a família de Bezerra de Menezes, ou melhor, de Carlos Felipe de Bittencourt de La Chapelle, será trucidada e queimada. Vive um romance voraz do pecado da Ivone, que é coordenada a mediunidade por Bezerra de Menezes. Bom, muito bem. Filipe então traz Bartolomeu, e Bartolomeu era alguém que seguia a lei. Ele seguia a religião. Ele era, podemos dizer assim, um devoto de todos os princípios religiosos. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus diz, eis que vem aí um justo. A palavra justo, a gente logo pensa em uma pessoa que não faz nada errado. É, mas só que aí o justo aí no original lá é o justo no sentido de ser cumpridor de todos os preceitos do judaísmo. É lógico, e aquele que verdadeiramente cumpre todos os preceitos do judaísmo, não faz mal a ninguém, tá certo? Agora, mas aqueles fariseus, é porque eles só aparentemente, eles eram hipócritas, diziam que cuidavam de cumprir tudo do ritualismo judaico, mas não viviam antes de tudo no coração. Bartolomeu era por inteiro, porque ele vivia no coração. E Jesus vai mostrar isso para ele, vai falar de uma intimidade, que ele refletia sobre a lei debaixo de uma mulher. Algo íntimo que só ele, Bartolomeu, sabia. Assim, como sabe disso, Senhor? E Jesus, então, abre um painel para ele, num fenômeno mediúnico extraordinário. Em verdade, te digo, Bartolomeu, verás o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo. Fenômeno mediúnico, de muitos tipos de espírito, muitas situações diferentes, descendo sobre ti, ou melhor, trazendo revelações sucessivas, não só revelações explicativas, mas também para fenômeno de cura, para fenômeno de desobsessão, etc. Você vai ver muita coisa maior. Você está surpreso de eu ter percebido isso íntimo em você? Não. Você mesmo vai ser testemunho, você mesmo vai perceber pelo seu processo mediúnico, os anjos subindo e descendo. Logo, faz parte, então, do ritual judaico também o fenômeno. Porque se fosse ele, como era, diz o texto, que ele era rígido no judaísmo, e Jesus acena que ele veria e teria fenômenos mediúnicos variados, né? Seria um canal aberto com os céus, com os anjos, mostra que esse era um processo normal dentro do judaísmo. Tanto que Bartolomeu, chegando, poderia querer questionar. Mas não questiona, e muito pelo contrário, fica surpreso com a descoberta do mestre com relação a uma intimidade de sua meditação abaixo da figueira, se surpreende com isso, mostrando também que esse tipo de fenômeno, esse tipo de descoberta, esse tipo de leitura psíquica, de ler a intimidade, o coração das pessoas, também faz parte do judaísmo, senão ele reclamaria, sendo justo como era um seguidor fiel do judaísmo. Mas ele não reagiu em nada, muito pelo contrário, ele aceita plenamente Jesus. Muito bem. Agora, continuando seguindo aqui o nosso Mateus, nós temos Tomé e Mateus. Vamos primeiro falar de Mateus. Mateus era primo de Jesus. Mateus era primo de Jesus. Essa revelação não é dos evangelhos, essa revelação é de Chico Xavier. Chico Xavier, no livro A Boa Nova, fala isso, que ele era primo de Jesus. Já nós vamos falar desses primos que eles são. Ele era primo de primeiro grau do mestre. Ele era cobrador de impostos, mostrando então que a família de Jesus não era miserável. Nós já sabemos que Jesus não era miserável pela própria apresentação dele no templo com 40 dias. A mulher tinha que se apresentar no templo para a sua purificação e o menino era apresentado no templo. Ele não fica para sacerdote porque era da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Se ele fosse da tribo de Levi, ele ficaria para o templo. Seria sacerdote. Logo, ele é mesmo assim que ser resgatado com 5 ciclos de prata e a oferenda lá. E quando foi feita a oferenda com pombos e com rolinhas, foi feita essa oferenda, essa era a classe média. A classe alta dava o caprino, né? E a classe inferior, o pobre, dava farinha. No caso, eles deram, os pais de Jesus, produtos da classe intermediária. Um outro ponto também interessante é que o próprio primo, né, de primeiro grau, nessa colocação do Chico, do nosso Chico, sabe que interessa todas as coisas pela mediunidade, porque é o Chico. E Emmanuel fala também direto no livro, no livro Paulo Estevam, ele, a relação deles, de Tiago com ele, seu irmão Tiago, menor com ele, era um irmão, fala essa relação perfeitamente no livro Paulo Estevam. Se vocês fizerem todas as páginas, as citações e o estudo com relação a isso, vocês poderão olhar as páginas, as referências. No meu livro, o 10 de Terceira Morte, eu conto, eu dou as referências da obra. Inclusive, a mediunidade do Nivaldo fala a mesma coisa em Amélia Rodrigues. Não só em Berta de Franco, o Chico, Amélia Rodrigues do Nivaldo. Evidentemente, depois do Chico, mas a mediunidade também. Com relação a Mateus, então ele era parente de Jesus, era primo do mestre, filho de Alfeu e Maria, irmã de Jesus. A irmã de Jesus se chamava Maria, casada com Alfeu, logo tia de Jesus. E ele era filho dele. Ele era cobrador de impostos, ele era publicano, não era publicano, chefe de publicano como Zaqueu, era apenas publicano na cidade de Cafarnaum, e nós vimos a importância do interposto comercial que tinha ali, de peixe seco. Comércio de peixe, que também era uma região turística, muito romântica, tinham carros novos ali. Lembram que foi lá, aquele local, indicado também para que o senador Publius Lento, no livro Há 2000 anos, tivesse a sua casa de campo. Tanto que é lá que ele encontra o mestre e vai falar com o mestre. Então era uma zona turística, realmente era Cafarnaum, uma região lindíssima, ele morava bem. É, Jesus escolheu um bom local para começar, um local lindíssimo. Muito bem, como toda a Galileia. Mas, voltando, Mateus estava na sinagoga, na coletoria de impostos, Jesus passa para ele, segue, ele seguiu mostrando esse processo de empatia total. Para o mestre, passa pela coletoria, o cara é cobrador de impostos, segue, ele larga a coletoria de impostos para seguir Jesus. E ele ainda pede licença ao mestre para fazer um banquete na casa dele, junto com outros cobradores de impostos, com seus funcionários, para ele se despedir. Porque, no fundo, ele não estava entregando a coletoria de impostos. Ele estava repassando para outros cuidar. Outros depois de alimentar o grupo com recursos financeiros, etc. Então, ele faz ali uma festividade, um banquete, no qual Jesus vai participar na casa dele. Seu nome era Levi, e ele troca de nome de Levi para Mateus, porque Mateus quer dizer presente de Deus, foi um verdadeiro presente na vida dele, dado por Deus essa relação com Jesus, ser convocado para a equipe que vai fazer a salvação planetária, ou a transformação planetária, verdadeiro presente que ele recebe na vida. E ele passa a seguir o mestre, e ele vai ser autor do primeiro evangelho. Aqui precisa ser bem estudado. Talvez eu tenha sido ele o autor do primeiro evangelho em si, Marcos. Mas por que você diz que ele é o primeiro evangelista? E é mesmo. E o nosso Emmanuel fala isso, e ele fala lá no livro Paulo Estevam, e corroborado não só por ele, mas é também pelos pais da igreja, como Justiniano e como Jerônimo. Falam a mesma coisa. Então nós temos argumentos históricos para isso. É que no ano de 35, segundo a tradição, Jesus passou pela ressurreição em 33, logo depois, então, em curto espaço de tempo, já vinham os oráculos do Senhor. Os oráculos do Senhor nada mais é do que um texto onde nós temos em bloco os principais discursos de Jesus. Esse texto, só com discurso, não tinha história, não tinha biografia, são só as palavras, os ditos de Jesus, os oráculos. Oráculos são os ditos de Jesus. Oráculo aí está nesse sentido, ninguém vai pensar oráculo aí no sentido místico, esotérico, de ser tarô, cabala, não. Aí oráculos são ditos do Senhor, são palavras sagradas do estavam arrumados em texto, estavam arrumados em discurso, os principais discursos. Um grande discurso é o Sermão do Monte. E por que que a gente realmente vê esse ponto de revelação? Porque quando surgiu o Evangelho de Mateus, aí sim o Evangelho tem também biográfico, contando a vida de Jesus, entre a vida de Jesus e dos apóstolos, os discursos são colocados. E quando a gente vai para os discursos apresentados no Evangelho de Mateus, estão lá os cinco discursos. Nós vimos e ficamos aqui analisando um grande discurso, que foi o do Sermão do Monte. Analisamos, tá certo? Aí, no intervalo, ele colocou milagres, agora ele está colocando a convocação dos apóstolos, já ele vai começar por um outro bloco de discurso. São os cinco blocos de discurso de Mateus. No início só tinha um discurso. E aí depois é que foi colocado, para a década de 60, mais ou menos, é que foi colocado essa parte mais completa do texto para se formar então uma biografia de Jesus. Tá certo? E foi esse texto original, o texto de 35, os oráculos, que o velhinho lá de Damasco, Ananias, vai levar para Paulo copiar, porque Paulo estava certo em Damasco. Jesus aparece com Ananias, manda ele lá curar o doutor de Tarso, ele vai, estende as mãos, sai existindo os olhos de Paulo, ou de Saulo na época, e ele dá um texto evangélico para ele copiar. E ele copia, pega esse material lá no hotel em que ele estava, de um homem chamado Judas, ele copia esse texto, e copiando esse texto, ele vai começar a pregar a vida de Jesus. Antes, ele vai passar Paulo 3 anos no deserto de Dan, meditando o quê? Nesse texto. Tecendo, criando, construindo tendas e meditando nesse texto, que é o texto de Mateus. Diz a tradição de Emanuel, que ele levava sempre esse texto com ele no corpo dele. E como agora acabou de ser descoberto, conforme inclusive por pesquisa de Carbono 14, o túmulo dele na cidade de São Paulo, extramuros, como fala também o Emanuel, estaria ali fora dos muros de Roma o corpo dele. E agora, uns anos atrás, foi feito lá o teste, foi visto que ali naquele túmulo que visitávamos nessa igreja, e que você esteve visitando lá nessa igreja lindíssima, uma coisa mais linda na arquitetura mundial, o túmulo de Paulo, ali só acontecia lá esse radar, não, esse fiozinho, e pensou apenas no material orgânico, foi visto que o material orgânico era do século I. Não foi permitido abrir. Fica assim em suspenso. E quando abrir, será que o texto está lá? Diz Emanuel que ele não tirava do seu corpo. Guardemos. Mas assim, nós já temos aí a vida de Mateus e agora de Tomé, que nós vamos falar. Mas Mateus ainda tem uma particularidade. Quando Jesus foi cear na casa dele, para ele começar a seguir Jesus, Jesus vai dizer que veio para os doentes, Jesus veio para os pecadores. Aí a gente vai tentar, tá vendo? Ele está na casa dos publicanos, os publicanos são doentes e são pecadores. Não, Jesus não está dizendo que eles eram doentes e pecadores. Senão, se fosse, Jesus tinha de curar e dar um bom exemplo, não dizer bem e me segue. Como é que vai o pecador seguir Jesus? Ele tinha de converter o pecador, e o pecador segue. Como ele expulsou demônios de Madalena, e Madalena foi seguindo. Primeiro ele expulsou, como está no capítulo 8, versículo 2 de Lucas, e depois no versículo 3 ela segue ele. Primeiro tem que ser tratado. Como é que um doente e obsidiado, ou uma pessoa errada, vai seguir o mestre? Jesus está dizendo que ele veio para aqueles que os preconceituosos pensam que são pecadores, pensam que são doentes. Por exemplo, há muitas correntes religiosas que acham que nós, espíritas, somos tomados pelo demônio. Tá certo? Então Jesus disse que veio para esses. Esses que são assim tratados. Tá certo? Muito bom a gente ser chamado de seguidores do demônio. Jesus também foi chamado. Essa é a nossa intimidade. Pelo menos nesse ponto, nessa parte demoníaca, nós temos relação com Jesus. Estamos bem nesse ponto. Muito bem. Agora eu quero falar do Tomé. A palavra Tomé quer dizer gêmeo. Seu nome era Judas Tomé. Judas Tomé. E ele quer dizer gêmeo.
E aí os teólogos ficam doidos querendo saber que quem era o outro irmão dele. Aí abre nome de foto para saber quem era o outro que era gênero. Mas quando hoje nós já temos um texto de Tomé, a porta foi descoberta em 1945 na Amadi, no Egito, né? Os textos gnósticos tinham sido enterrados, foram descobertos em 1945. Um deles foi o Evangelho de Tomé, que é lindíssimo. São 114 frases maravilhosas que estão em perfeita relação com o Evangelho de Jesus. E lá, se a gente olhar bem o texto e analisar com calma os primeiros versículos, somente quando ele fala dele mesmo, a gente vê que ele era gêmeo no sentido da identidade com Jesus. É gêmeo no sentido de eu vivo tanto a mensagem dele, gosto tanto dele, que nós temos a mesma aparência. É como se a gente fosse irmão gêmeo. Nós temos as mesmas ideias. Bom, Tomé, ele vai, vai ser um daqueles que vai dar o pão lá para Jesus multiplicar. Ele também vai falar aonde que está o Pai, para onde que Jesus vai. Então, aonde que é a casa do Pai, também vai receber as devidas explicações. E algo muito interessante, que quando Jesus aparece, na conta da ressurreição, Tomé não se encontra. E Jesus vai aparecer para Tomé, ou para todos os outros, inclusive para Tomé, vai comer pão, peixe, mel na frente de Tomé, vai mandar Tomé colocar as mãos nele, nas marcas, e vai dizer, está vendo, Tomé, num som fantástico, porque tem carne e osso no verde. Então vai ser um fenômeno bastante claro, vai, podemos dizer assim, ser o primeiro fenômeno de pesquisa científica no cristianismo. Pode pesquisar. Vem aqui, coloca a sua mão e você vai ver que um fantasma não tem carne e osso como este que eu tenho. E para demonstrar com o meu pão, peixe e mel na frente do homem. Tomé, então, vai fazer uma frase, que é uma frase que é de grande louvor. Ele vai, Senhor, meu Deus, Senhor e meu Deus. E vai se curvar diante de Jesus. É por causa dessa frase que se coloca no cristianismo, que vai se desenvolver como catolicismo, que Jesus é Deus. Esse é o maior argumento. Mas se nós observarmos, nós não estamos. Em momento nenhum, Tomé está falando isso. Apesar de que as interpretações podem, de forma bastante clara, que ele é um Senhor. O Senhor é como Deus era chamado no Antigo Testamento. Tanto que na Igreja Universal, que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, meu Deus, quer dizer, você é aquele Senhor do Antigo Testamento, que é o meu Deus, o meu Deus. Então ele não está dizendo que Jesus é Deus, ele está dizendo que ele é aquele Deus do Antigo Testamento, que é o Deus dele. E o Deus do Antigo Testamento, porque os judeus acreditavam que o protetor deles era Deus, e os outros países, as outras nações tinham seus deuses, mas o maior deus era dele. Logo, eles não estão falando do Deus absoluto, como nós entendemos em termos do Espírito. Estão falando daquele Espírito, que é o Deus da Terra, que é Jesus. Tá certo? Que é o protetor da Terra. E eles chamavam simplesmente de Deus, de El. E os seguidores desse El, no plural, ficavam Elohim, os deuses. El, em o plural, os deuses. Porque antigamente todo espírito de grande força, de grande hierarquia, era chamado de Deus. Israel é o seu Deus. Então ele está falando daquele Deus de lá. Não interpretem que ele está falando de um Deus absoluto. No sentido de Jesus ser Deus absoluto. Ele era aquele Deus do Antigo Testamento. Ele é o Senhor, o meu Deus. Porque todo judeu tem naquele Senhor do Antigo Testamento o seu Deus. Logo, o judeu, ele não acredita no Deus absoluto. O Antigo Testamento não fala de monoteísmo. O Antigo Testamento fala que só existe um Espírito protetor, que não é o que não está, é Jesus. E no fundo eles acreditam em Jesus. Que a Igreja Universal pega muito bem. Jesus é aquele Senhor. Jesus é o Senhor. Está certo? Não tem monoteísmo no sentido disso. Aliás, eles até acreditavam muito em Deus. Ele cita o nome de todos os deuses das outras nações. Dizia que o Deus dele era o maior. Tanto que ele se apresenta assim: não coloqueis outro Deus diante de mim. Isso não quer dizer que não tem. Vocês é que não devem colocar, só devem me seguir, não seguir os outros deuses. Tá certo? E se vocês quiserem ter o nome desses deuses todos, em que local do Deus, se cada um tem um nome. Na semana passada nós falamos do Baal. Zebul, tá certo? Deus dos filisteus, ou da Palestina. Mas se vocês quiserem a relação desses deuses, pegue meu livro A Evolução de Adão, que tem na biblioteca da Grande Geração, e lá tem esses deuses, os versículos, etc. Fala. Muito bem. Então ele está falando disso. Não a ideia que depois Jesus, o Espírito Santo, que Deus é tudo um só, é uma trindade. Isso depois vai ser uma complicação, porque a igreja vai inventar. Além do mais, mesmo se a gente quiser levar o pé da letra a palavra dele, que Deus é o Deus absoluto, isso também não tem explicação. Vamos imaginar que eu estou aqui agora e eu tenho a nossa... A Glaê tem um problema de visão. Ela é cega. Aí a nossa Raquel Caridade, fazendo caridade, cura ela. A gente fala assim, meu Deus, que coisa extraordinária, eu não vou chamar a Raquel de Deus. Eu só estou usando uma expressão. Deus, que coisa maravilhosa. Tá certo? Ele, quando ele vê Jesus ali, com as chagas, ele pode tocar. Jesus come pão, peixe, mel, ele faz um horror a Deus. Estou adiante de uma coisa que só Deus nos explica. Senhor, meu Deus, ele está falando dele, particular. É um grito que a gente está dando para Deus. Muito bem. Então já falamos de Tomé. Tomé foi escreveu muitos livros, entre eles, esse evangelho de Tomé é um clássico. Eu achava que vocês não deviam encarnar sem esse. É algo importante. Cumpre o evangelho de Tomé. Tem uma tradução do Hermínio Miranda, com explicações. É boa que essa não complica, porque está na linguagem escrita, nós não temos dificuldade. Apesar de eu, Jorge, em particular, Jorge, eu prefiro o trabalho de explicação do professor Pedro Rosa, que traduz também esse livro, chamado Quinto Evangelho. Mas é só um gosto. Quem quiser logo na linguagem espírita, com as referências espíritas, Hermínio Miranda, tá?
O livro
de Tomé, da editora Lachado. Bom, agora nós temos depois de Tomé. Depois de Tomé e Mateus, nós temos Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Então vamos falar dele. Tiago e Tadeu. Tiago, o menor, era irmão de Mateus. Era irmão de Tadeu, ou Judas Tadeu, poderoso, protetor do Flamengo. Então nós temos Tiago, menor, e Judas Tadeu, era um irmão. Ele também tinha um outro irmão, Simeão, tinha um outro irmão chamado José, ainda irmã, não sabemos quantos, está no plural, é mais do que uma, no mínimo duas. Então, eles são Tiago, o menor, Judas, Tadeu, nós temos Simão e nós temos José e as meninas. E ainda tem um quinto irmão masculino, que é o Mateus, era o Levi, que trocou de nome para Mateus. Tudo bem? Todos eles eram filhos de Maria, ou da irmã de Jesus, eram primos de Jesus, e eram casados. Maria era casada com Alfeu, logo tio de Jesus. Se vocês tiverem um estudo sobre isso, em detalhes, com todas as citações, as palavras no grego, no hebraico, você inclusive no esperanto, uma discussão profunda sobre isso. Você pode pegar o livro dos Irmãos de Jesus, de Junger Marx, publicado pela Federação Espírita Brasileira. É um clássico da Federação Espírita Brasileira, um dos maiores intelectuais do Espiritismo conhecido. Um gênio do grego. E que agora, segundo o Chico Xavier, está encarnado na Itália, no próprio Vaticano, com a opção de livros na mão, preparando o futuro. Nossa. Informação que o Chico deixou para os seus familiares. Seu filho, inclusive, dirige a editora Lacha, a editora Lores, que é a editora voltada para o Esperanto. Esteve há pouco tempo aqui no Regeneração, em alguns momentos, inclusive quando nós lançamos o nosso livro ou a nossa pesquisa, para lidar com os livros habitados de André de Santos. Tudo bem. Voltando, então, para quem quiser estudar esse tema, os irmãos de Jesus no Guilherme. Então nós temos lá esse livro. O texto fala de dois. Os dois eram seguidores de Jesus. Tiago de Alfeu, ou melhor, Tiago, filho de Alfeu, e seu irmão Tadeu, ou Judas Tadeu. Muito bem.
Esses dois faziam uma parte do apostolado de Jesus. Mais tarde, Simeão vai fazer também. Quando Tiago morreu, quando Tiago maior morreu, ele vai morrer em 62, apedrejado. Quando ele morre, no lugar dele, cuidando da igreja de Jerusalém, da casa do caminho, vai entrar o seu irmão Simão, que era um dos que estavam na estrada de Emaús. E Jesus aparece para os discípulos na estrada de Emaús, tá? Para aparecer para Alfeu, seu pai, o pai deles, e para Simão. Certo? E é Simão que vai entrar na igreja, na casa do caminho. A casa do caminho foi fundada por Pedro. Pedro era o principal. Por isso que diz aí no texto de Mateus, ele era o primeiro. Muito bem. Mas depois o Paulo vai ensinar, tinha três colunas: Pedro, João e Tiago. E Tiago, esse Tiago menor. Como Pedro vai andar pelo mundo, vai para Antioquia, vai fundar a igreja de Antioquia, depois vai para Roma, vai se sacrificar em Roma. Como nós temos que o outro lá que eu falei, João também vai pelo mundo agora, inclusive vai montar o seu quartel-general em Éfeso, a casinha lá com Maria, onde ele vai morar, e vai fazer lá o seu apostolado, depois exilado na ilha de Patmos, e é aí na Grécia. Então nós temos que quem vai ficar administrando a igreja de Jerusalém, o acaso do caminho, é esse Tiago. E esse Tiago adorava o Antigo Testamento. Ele era seguidor muito fiel a Moisés. Ele não queria que nada fosse mudado dos princípios de Moisés. Ele era alguém que não queria que primeiro se relacionasse com gentios, depois, já que os gentios entraram para o cristianismo, ele queria que os gentios fossem circuncisados, e mais do que circuncisados, ele queria que os gentios também não comessem certos alimentos, os alimentos impuros, que o judaísmo estabelecia como impuro. Precisou Paulo ir lá, e foi o primeiro concílio. Paulo, que foi com Lídia, com outros companheiros, e que lá depois ele vai ser preso, ele vai para Roma 2 anos depois, para que Paulo fosse nesse primeiro concílio e lá fosse estabelecido numa carta, num documento, no primeiro documento montado na igreja, para que pudesse haver uma padronização do mundo. Ele acabou cedendo, dizendo que os gentios não precisavam ser crucificados, mas uma coisa ele queria: que não comesse sangue dos animais que eram sacrificados aos deuses. Uma coisa que hoje nem tem mais significado, etc. Ele era muito então fiel às tradições. Ele, quando Paulo de Tarso invadiu a casa do caminho, prendeu a todos, inclusive Pedro, João e outros, ele não foi preso, porque ele estava lendo as escrituras, fumando a tradição de joelho. Então ele era seguidor, se vestia nitidamente como um judeu. Lá na frente, em 62, ele vai ser morto em 62, e Paulo vai ser em 64, mais ou menos. Então, Paulo, já no final da vida, já preso, lá em Roma, vai ter uma boa relação com ele, e vai falar de muito amor com relação a Tiago, e vai falar, inclusive, desse amor, falando dele, do sacrifício do Senhor, que ele foi sacrificado, sendo apedrejado e morrendo assim. Muito bem. Então termina tudo as mil maravilhas. É interessante que quando Paulo vai para o encontro com ele, com o Tiago, em que não estavam se entendendo no pensamento com relação ao cristianismo, diz a passagem, dando uma mão a quem mandava as colunas da igreja, então ele cumprimentou o Tiago, deu as mãos e começa com você, pensando de forma diferente. Então esse é um exemplo muito interessante. Dar as mãos, mesmo quando não se entende. Eu não aceito você não aceita a mesma forma de pensar, mas vamos dar as mãos. Isso é muito bonito, é lógico. Depois começaram, pensavam diferente, mas outros nunca cedeu de cá, outros cedeu de lá. Paulo também cedeu, indo fazer um ritual no templo, e aí já amansou o Tiago, e no fim, tudo bem, já no final da vida já estavam tendo uma boa relação. Inclusive, Paulo andou pelo mundo angariando dinheiro para ajudar a igreja de Jerusalém, administrada por Tiago, que estava precisando de dinheiro. Tudo isso vocês encontram com detalhes no livro Paulo e Estevão, do nosso Emmanuel. Então esse é Tiago. Quem é Tadeu? Judas Tadeu. Além de ser protetor do Flamengo, ele é irmão dele, logo irmão de Mateus, logo Levi Mateus, logo irmão de Simeão, logo irmão de José, filho de Maria, irmã de Maria, filho de Alfeu.
primos de Jesus. Qual a importância dele, de Judas? Ele vai ser mártir, não só mártir, mas ele vai ser o autor da carta Judas. No Velho Testamento, no Novo Testamento, tem 27 livros. Dos 27 livros, um é dele, de Judas. É a carta de Judas. É uma carta que não tem capítulo, só tem um capítulo. Mas não é porque ela é pequena que ela tem menos valor. Muito pelo contrário, é uma das mais extraordinárias cartas. E por quê? Porque ela aborda um tema fundamental para o cristianismo. A queda espiritual está toda lá. Então ele fala de forma clara da queda, das moradas espirituais. Então são ali cerca de 20 versículos, mas 20 versículos é um verdadeiro show da história do judaísmo, das tradições judaicas, passando pelas origens da Cabala, etc., dos Midrash judaicos, e chegando na tradição mesmo, já dos livros do Novo Testamento. Então é um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Eu falei que o Novo Testamento, no plano católico protestante, é composto de 27 livros. Eu vou relacionar eles aqui para vocês. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós temos aí os textos do Evangelho. O Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. 14 cartas de Paulo, que vai de Romanos até a carta aos Hebreus, que o Emmanuel fala que foi a única carta que Paulo escreveu de próprio punho, chorando e inspirada pelo Cristo. Nós temos depois a carta de Tiago, que é esse Tiago menor, a carta dele, que é a que fala: mostre a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, como está no capítulo 2, versículo 18. Depois nós temos as duas cartas de Pedro, nós temos as três cartas de João, a carta de Judas e o Apocalipse. Então são os 27 textos do Novo Testamento. Muito bem. Então, aí nós temos esse Judas, que é o autor dessa carta, primo de Jesus, irmão de Tiago. E por último, ele fala aqui de Simão, o cananeu, e de Judas Iscariotes, que o entregou. Se vocês olharem o texto de Mateus, fala de Simão, o cananeu. Se vocês olharem de Marcos, fala de Simão, o cananeu. Se vocês olharem de Lucas, fala de Simão, o zelote. Porque ele era cananeu e mais, ou melhor, sua origem era cananeia. E ele era zelote. Alguns textos colocam zeloso, isto não fosse corrido. Não que ele não seja zeloso, por isso que se deixa, porque não se nega que ele era zeloso, né? Mas o que se coloca nos textos mais antigos fala que ele era zelote. Zelote era um grupo tradicional, radical, que não queria que os romanos mandassem na Judéia. E aí, no caso, há um grande zelote morreram, foram muito sacrificados. Se vocês quiserem, é só ler os textos históricos de Flávio José, que conta como muitos foram sacrificados. Ele era um zelote, isso não quer dizer que ele era zelota na época de Jesus, porque se ele fosse zelota na época de Jesus, ele tinha que ser um guerreiro. Logo, ele era alguém que combatia assim o grupo romano dirigindo a Judéia, mas usava agora, zelosamente, as armas de Cristo, que as armas do Evangelho. Né? Senão Jesus não o aceitaria no grupo. Pelo contrário, ou chamaria, mas o converteria, né? Dizendo que essa não é a atitude que nós esperamos. Como ele falou com João e com Tiago, quando queriam ser violentos. Muito bem. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre ele, e mais cuidado, pegue um livro 50 anos depois. Nos 50 anos depois, logo nos primeiros capítulos, tem a morte dele, o sacrifício, o martírio dele. É muito legal ter essas coisas e a gente então retomar essas ideias. Evidentemente, a gente vê as coisas partidas. Eu estou dando aqui uma visão de conjunto, não posso entrar em detalhes de tudo, que nem a memória ajuda, mas mais também do que isso. O tempo não daria. Mas o que é bacana é agora se a gente puder retomar todas as informações e os diferentes textos para ter uma visão de conjunto. Então, está ali no livro de 50 anos depois, que foi Simão, o cananeu, que era zelota. Antigo zelote, ou melhor, guerreiro, que não queria os judeus ali. Eles vão ser importantes lá no ano 70, quando os romanos vão chegar, vão invadir Jerusalém, e eles vão ficar lá no alto do monte, agora esqueci o nome da montanha, lá no alto do monte, para se defender da invasão romana. Os romanos vão cercá-los durante 3 anos. e eles vão resistir. Depois, mais de 900 vão começar a cometer suicídio, vão se matando todo, até que com 10 eles jogam sorte entre eles para ver quem ia matando um, ia matando o outro, ia se matando, até que o último se matava. E ali nós tivemos nessa sinagoga, lá no alto desse monte, estava com o Tilema, o nome de Telefé, e lá no alto desse monte nós tivemos ali a nossa oração, para todos eles e para todos nós, como nos recomenda a Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias do Suicídio. Muito bem. Então, agora vamos para o último, que é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, o seu pai se chamava Jonas, né? E ele era da cidade de Iscariotes. Então, ou Iscariotes. E o que nós temos é que ele era o único, então, da Judéia. Todos os outros, os 11, todos os outros eram da Galiléia. Galiléia é a região mais pobre, a região mais simples, a região que era mais discriminada pelos da Judéia, porque como era a região mais pobre e ficava nas fronteiras se relacionando muito com os gentios, eles eram considerados sempre impuros. Riam da voz dele. Bom, repare que quando Pedro foi lá para viver com Jesus, para passar os últimos momentos com Jesus na casa do governador, ele falou, e quando ele falou, o sotaque dele foi reconhecido. O sujeito disse, o soldado, tu é um deles, o senhor se reconhecendo pelo sotaque, né? Você é um galileu. Então eles tinham um sotaque próprio, eles viviam mais próximo dos gentios, logo eram considerados impuros, não viviam perto do templo que ficava na Judéia, logo eram ironizados. Lembra que Maria e José tinham de caminhar dias para chegar até o templo, para cumprir o ritual, etc. Quando o menino nasceu em Belém, que era na Judéia, tiveram de um burrinho. Bom, tudo bem. Então, ele era de uma terra rica, de uma terra principal. Ele era de uma terra de tempo, ou melhor, daqueles que eram mais preconceituosos. A relação entre eles não devia ser boa. Além da relação de ser boa, ele parece que tinha um conhecimento maior também, porque ele vai cuidar da bolsa. Não se negando Mateus, que também era contador, porque tinha uma coletoria de impostos, ele aceita o cargo de tesoureiro. Então, ele não só cuida da tesouraria, e ele era o único da Judéia. Ele era amigo de Jesus. Ele recebe a missão para entregar o mestre. Ele vai. Pedro e João sabiam o que eles estavam fazendo. Eles perguntam o mestre. João vai fazer isso. Fica surpreso quando Jesus é preso. Jesus não se defende. Ele entra em desespero e apanha muito o mestre. Primeiro que os judeus, os romanos, já gostavam de bater nos condenados, porque eles queriam bater muito no judeu, porque os judeus discriminavam eles. Segundo, que eles tinham de sair de lá de Roma, onde viviam bem, para poder viver naquela terra inóspita. Segundo, lá eles eram debochados, porque os judeus não gostavam dos romanos. Desprezavam, chamavam de gentalha. Então, quando ele pegava um e tinha direito para bater e condenar, já batia um. Agora, imagina um cara que é condenado por injustiça. Jesus Nazareno, o rei dos judeus, era o rei. Então ele se apoiava mais. Então Jesus apoiou muito. Se vocês quiserem saber o quanto ele apoiou, é só ler a profecia do capítulo 22 do Salmo. O Salmo 22, vocês vão ver lá o tipo de surra que Jesus levou. Ou então leio o filme do Mel Gibson, que mostra bem isso, que é uma releitura do capítulo 22 do Salmo 22. Muito bem. Então, Judas, ao ver uma situação daquela, entre Jesus, ele não suporta, porque no fundo diz o que? Se ele amava Jesus, é a maior prova, a própria. Ele só achava, essa era a chance, que Jesus ia se tomar de poder, ia se transformar, ia mudar, ia mostrar a ele agora, ia colocar os humanos no seu devido lugar. Não só ele pensava assim, mas todos os outros pensavam da mesma forma. Com isso ele entra em desespero, não aceita o dinheiro, devolve o dinheiro, e nem ele vendeu Jesus por dinheiro nenhum. Se a gente ler o texto, aí ele vendeu, não vendeu. Ele foi lá para dizer aonde o mestre se encontrava, para ele poder ser preso na calada da noite sem o povo, porque os judeus não queriam prender Jesus com o povo para não ter todo mundo. E até o próprio Jesus não queria, também porque não podia ter todo mundo. E além do mais, porque tinha de acontecer a crucificação mesmo. Não era para não acontecer, era para acontecer. E seria muito desagradável se junto com ele outros fossem também imolados, por amor a Jesus. Poderiam ser colados como ladrões, como os outros dois crucificados foram, mas não como cordeiro amante de Jesus. Aquele era o momento dele, a cruz era dele. Se vocês quiserem entender isso, que a cruz era dele, leiam o livro Herculano, do Conde Rocher, que mostra bem isso. Essa é a minha cruz, essa é a minha hora. Ele fala isso para o centurião. Então, a mesma coisa é que Judas faz, recebe esse dinheiro que foi espontaneamente dado pelas autoridades, e ele depois joga fora o dinheiro, ele não aceita Jesus passar por aquele sofrimento, entra em desespero, quem não suportaria? Jesus já tinha dito, é melhor botar uma pedra no pescoço que tiver a família e se jogar abaixo, na boca, a pedra que amassa a asa em torno, né, ou então o trigo, né, que ela pode ser puxada por rosto, todos, para poder movimentar essa pedra, é melhor botar essa pedra no pescoço e se matar. Olha, Jesus já tinha dito, para quem vai realizar essa tipo de missão? Era um peso que ele teria diante de toda a humanidade que ficaria questionando. Ele foi ou não, compadre? Se ele não tivesse feito, então ele não suportou. Então, quem quiser saber sobre o resgate de Judas e aí como é que foi, leiam o livro do terceiro apóstolo, que lá vocês vão ver o poema de Maria Dolores falando do resgate que a Virgem fez do nosso Judas Iscariote. E depois a entrevista com o nosso Humberto de Campos, ele dá uma entrevista com o Humberto de Campos, e nessa entrevista mostra que ele teve outras reencarnações, etc. Além de outras reencarnações, teve a mais nova como guia protetor da França, sendo Joana d'Arc. Sempre me questiona por que Joana d'Arc, que fez guerra, é um espírito tão elevado, que foi a última encarnação dela assim, na Terra, e que ela é guia protetora da França se ela fez guerra. Não, calma lá. Livro Chico se explica, o livro dos Espíritos se explica também. A guerra também faz parte do processo evolutivo, dependendo do tipo de nação, dependendo do tipo de povo, do nível do povo. Mas, uma outra coisa, ela queria, antes de tudo, lutar pela paz. Segundo, ela diz o nosso Humberto de Campos, através do nosso Chico Xavier, era preservar a linhagem biológica melhor francesa no 15º século, né? No século XV, para que no século XVIII, no final do século XVIII, surgisse a grande Revolução Francesa com o ideal democrático, de liberdade, igualdade e fraternidade, preparando o terreno mediúnico para o Cristo. Então, era salvar a vida do Chico, a genética melhor que tinha, para realizar o movimento da liberdade democrática e da mediunidade que aconteceria no século XIX. E o Chico amarra os dois missionários dessa fase, Napoleão e o nosso Hipólito Leon Elizabeth Vale, o Allan Kardec, dizendo que ele vinha a Napoleão para preparar esse terreno. Preparou, sim, criando o império e mantendo e divulgando os ideais da Revolução Francesa. Mas parou fazendo guerra e abusando da guerra. E quando a vida não precisou mais de Napoleão, o exílio, tá certo? O que não aconteceu foi uma cadeca que cumpriu muito bem a sua missão. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Muita paz, um beijinho e até semana que vem, tá? Uma paixão do salão, uma boa muitas vezes.